Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Seja bem-vindo ao programa Em Pauta desta semana. Vamos mais uma vez colocar um assunto importante em debate para que você, ouvinte, possa acompanhar e ter aí alguns pontos de vista diferentes a respeito do assunto. Com o desastre provocado pela Vale, em Brumadinho, Minas Gerais, o assunto barragens e suas funcionalidades e mesmo capacidades tomou repercussão em todo o país. O Paraná tem cerca de 50 barragens de captação de água, sendo que 60 foram avaliadas para identificar o grau de risco, que é feito entre baixo, médio e alto. De acordo com a Defesa Civil, não existe nenhum risco iminente à população paranaense, mas barragens consideradas de alto risco estão recebendo uma atenção maior. Já a gente vai falar sobre a localização dessas barragens e também as funcionalidades delas no Paraná. Vou apresentar para vocês, então, os nossos convidados neste programa de hoje para falar sobre o assunto. O professor de Geologia da Universidade Federal do Paraná, Eduardo Salamone. Obrigada, professor, pela presença.
Bom dia, é um prazer.
Também está conosco o tenente Marcos Vidal, que é da Defesa Civil do Paraná e também está trabalhando nesta questão do monitoramento das barragens do Paraná.
Prazer estar aqui.
Obrigada pela presença. Vou começar o primeiro bloco pedindo para os senhores contribuírem para a gente contextualizar o caso de Minas Gerais, né? A distância entre o desastre deste ano com o de 2015 em Mariana, gostaria de saber, assim, dos senhores, né? O que podemos falar dessa linha do tempo, professor? Não foi dada a devida atenção ao assunto?
Não foi dada a devida atenção. Na verdade, os órgãos governamentais ou estatais ou até a justiça foram lentos a partir do desastre de Mariana. Se tivéssemos tido, por exemplo, punições exemplares em relação àquele acidente, é provável que nós não tivéssemos o acidente agora, ou pelo menos a dimensão catastrófica como foi esse acidente. Então, no Brasil, infelizmente, o que a gente tem é mudança de pauta rápida, né? O Brasil é muito pródigo em criar pautas que vão se sobrepondo e assuntos extremamente importantes vão sendo esquecidos. É claro que uma ação empresarial, corporativa, tanto da Samarco quanto da própria Vale no acidente de Mariana, fizeram com que esse esquecimento fosse mais rápido, né? Então nós tivemos aí, agora nós temos certeza que essa movimentação corporativa de ambas as empresas, né, e seus sócios, claro, foi extremamente deletéria e, em certo sentido, provocou esse acidente de Brumadinho.
O que seria punição exemplar, professor? O que seria uma justificativa para que isso não acontecesse de novo lá no caso de Mariana?
Eu acho que a primeira é a responsabilização direta dos responsáveis. E quando eu falo responsáveis, eu estou falando diretamente dos CEOs, né? Não é possível que um acidente daquela dimensão, que foi Mariana, fosse imputada culpa ou dolo à área técnica. A área técnica, logicamente, tem responsabilidade de avaliações, precisa ser inquirida, né, e responsabilizada se fez um trabalho mal feito, mas a decisão final sempre, invariavelmente, sempre está num gabinete. Esse gabinete é habitado, por assim dizer, por uma pessoa ou por um conselho de 3, 4, 5 ou 6. E essas pessoas têm CPF. São eles, são esses CEOs ou esses executivos de alto extrato na empresa é que tomam a decisão final. São eles que tomam a decisão final de não fazer aquilo que deveria ser feito. Única e exclusivamente por um motivo: para que a planilha de econômica da empresa fique sempre no azul. Isso não é possível mais no Brasil. Então, a responsabilidade precisa recair sobre eles. Essa é uma primeira questão. A outra questão é fazer e obrigar, e a justiça tem essa possibilidade, de fazer com que a empresa por si só, tecnicamente falando, crie mecanismos modernos, né, de gestão da sua própria finalidade. Hoje, por exemplo, é muito fácil você trabalhar com rejeitos de mineração daquele porte. Você pode extrair a água por equipamento, isso tem na internet, você precisa instalar esse equipamento.
Só investir.
Isso. Na verdade, da decisão final que cria esse caos que nós estamos vendo, essa tragédia humana, é exclusivamente em função da decisão da empresa, equivocada, de ter uma planilha em azul ou ter umas dezenas de milhões de reais a mais para justificar não sei o que para seu grupo de associados. Isso é um absurdo.
Tenente Vidal, o senhor quer falar também a respeito deste assunto?
Com certeza. A gente verifica realmente que foi um tempo, né, pequeno decorrente de uma situação de rompimento de barragem até outra. E a gente verifica que é necessária uma ação muito maior também de fiscalização dos órgãos de governo para evitar que isso aconteça, né, sem tirar de maneira alguma a responsabilidade do empreendedor, que com certeza precisa estar fazendo todas as verificações, as fiscalizações sobre a segurança dessas barragens, até mesmo em virtude do alto risco, né, como a gente verifica em todas essas situações, causando diversas mortes, né, em ambas as situações. E uma coisa interessante que o professor trouxe é a necessidade de investimento em segurança. Então, a gente precisa que grandes tragédias aconteçam para que a gente comece a implementar outras medidas, outras funcionalidades, outros equipamentos que já são conhecidos para garantir maior segurança à população, outros sistemas de alerta, outros sistemas de informação de que aquele equipamento ali está mostrando um problema. Então a gente precisa começar a tomar uma atitude mais prevencionista, começar a ter uma percepção maior da segurança, de que a legislação estava ali desde 2010, né? Com certeza em virtude de outras situações já que geraram essa legislação, verificando a necessidade de que tenha realmente um plano de segurança de barragens, que tenha um plano de ação de emergência, e isso tem que ser implementado com celeridade, né? Ou com urgência, principalmente no caso desses grandes empreendimentos.
Qual é o órgão fiscalizador?
Esses órgãos fiscalizadores, eles dependem, né? Dependem do tipo de barragem. Então, se ela for para produção de energia elétrica, é a ANEEL; se for para acúmulo de água, é a ANA; se for para mineração, é o DNPM, né? Então, a agência nacional que cuida da parte de mineração. E os órgãos, se elas tiverem alguns outros usos, a outorga também de utilização, né, dessas barragens compete cada um dessas outras instituições. E, logicamente, os órgãos de Estado, eles também se conversam, né? Por exemplo, nós temos no Paraná o Águas Paraná. Então, ele faz essa conversa com a Agência Nacional de Águas para fazer a fiscalização conjunta desses empreendimentos.
Certo. A gente está falando de custo, né? Ontem foi divulgado um valor que esse resgate, essa mobilização toda do país para ver a situação hoje é pública, né? E tem um custo de R$1.800.000 ao dia, segundo o balanço divulgado ontem. Aí, professor, o senhor falava do lucro das empresas que privatizaram essa exploração e agora fica para o poder público, apesar de que uma ação está pedindo que a empresa faça esse ressarcimento, né? Mas aí é uma outra questão judicial. Nesse momento não dá para esperar, tem que atender.
Eu acho que sim, o Estado, como protetor finalístico da população, né, ele precisa ter essa responsabilidade de fazer esse primeiro resgate, esse atendimento. O custo necessariamente teria que incidir diretamente na empresa, né? Assim como outros acidentes dolosos ou culposos acabam incidindo sobre o responsável, né? De qualquer forma, nós estamos tratando de uma tragédia praticamente mundial, né? Ou é mundial, né? Seria a segunda tragédia de rompimento de barragem, em termos de mortes, é o que você tem notícia no planeta como um todo, né?
As duas mais graves do planeta até hoje, professor, que você tem notícia?
Existiu na Europa uma que teve mais mortes, né? Se contabiliza em mortes a tragédia, né? Então, houve uma de 500 mortos. Agora, exatamente o país, eu já vou me lembrar. Mas, de qualquer jeito, é a segunda, né? Com essa quantidade de... Já de mortos e daqueles que estão a ser resgatados, que na verdade estão mortos também, né? Apesar de tecnicamente se dizer que são desaparecidos, mas...
Não existe mais chance de sobrevivência.
Não há ninguém achando que essas pessoas desapareceram e vão ser encontradas algum dia com vida. Então, o Estado tem essa responsabilidade, né? Como o tenente falou, né? Eu acho também que os órgãos fiscalizadores têm o seu grau de responsabilidade. Mas o que nós precisamos entender no país é que as pessoas e as corporações privadas, elas têm que ter consciência e responsabilidade das atividades que estão exercendo. Se eu estou com o meu carro na rua e o meu carro está em péssimas condições mecânicas, né, está sem freio ou o pneu está careca, eu atropelo alguém, a responsabilidade não é do Estado, não é de um órgão judicial, não é de um órgão fiscalizador, não é do DETRAN, é minha responsabilidade. Claro que, eventualmente, a gente poderia questionar se esse órgão fiscalizador deixou passar uma fiscalização no meu carro, ou, né, um agente da lei viu e não me chamou atenção, não me parou, talvez isso sim, que é a mesma coisa que está acontecendo na barragem. Agora, a responsabilidade final é do empreendedor, porque se a gente ficar jogando para os órgãos fiscalizadores a responsabilidade, isso vai continuar acontecendo. Porque, infelizmente, no país, e nós temos que falar as claras, existe uma associação entre os órgãos governamentais, os órgãos da lei e essas empresas, uma associação deletéria. Não é uma associação, eu nem vou falar a palavra que eu gostaria aqui, mas vou falar em associação, entenda-se o que quiser, tá certo? Que não deveria existir. Essa empresa, ela financiou 78% das candidaturas em Minas Gerais. Então, que tipo de fiscalização, de fato, por exemplo, uma Assembleia Legislativa de Minas Gerais tem condições éticas de fazer em cima dela? Não tem. Em associação, outras entidades governamentais.
Sim, com certeza. Então, é um comprometimento ali, né, professor, que não deveria existir. Vou fazer um intervalo, nosso primeiro intervalo aqui no bloco do Em Pauta de hoje. Já já a gente volta, então, falando mais sobre este assunto. Temos aqui também as questões regionais para abordar e você vai saber também como estão as barragens do Paraná.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.